Express Cultura.
Meio-dia e meia, começando mais um Express Cultura, hoje quarta-feira, 27 de setembro. Boa tarde a todos. Viver é coisa de louco, meu amigo brother. Boa tarde.
É, viver é coisa de louco, mas é coisa boa, né, Khaled? Boa tarde.
É isso mesmo, aproveite a vida que é uma só. Vou dar boa tarde também aqui, meu amigo Felipe Faustino. Boa tarde.
Boa tarde, Khaled. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez.
Muito bem. Você que quer falar com a gente, 3315-4660, e-mail expresscultura@usp.br ou nosso Instagram, Express Cultura. Lembrando que você pode escutar Express Cultura em radio.usp.br e também baixar o aplicativo Jornal da USP. Aí você escuta Express Cultura aonde quer que você esteja. Agora é meio-dia e 31.
Express Cultura.
Acontece na USP.
Como é de praxe, a gente sai aqui de Ribeirão Preto, vai para São Carlos conversar com Cláudia Lieri. Boa tarde, Cláudia.
Tudo bom, Khaled?
Tudo
muito
ótimo, e você?
Aí, Ribeirão, sempre quente pra caramba.
Aqui tá uma panela de pressão de quente, parece que a gente tá vivendo numa sauna. E aí, como é que tá?
Fiquei sabendo, 41 graus, 42 ontem. Aqui fez 37, 38 e hoje choveu muito de manhã, então deu uma bela refrescada. Viu?
Ah, legal. Aqui ameaçou, choveu um pouquinho, mas pelo menos nos bairros que eu, né, no bairro que eu moro e aqui no bairro aqui próximo da USP, não choveu forte. Foi uma chuvinha fraca e logo passou. A gente tá aqui na
previsão. Volta a ferver de novo, né?
É, não, estamos torcendo para a tarde chover um pouquinho mais.
Eu vou torcer por vocês também. Pode
muito
deixar.
Bem. Ô, Cláudia, você que gosta de datas, sabia que hoje é dia de Cosme e Damião?
É verdade. Inclusive, tem duas datas agora, né, que se comemora.
Ah, é?
É, 26 e 27. Parece que teve aí uma mudança na data, mas se comemoram as duas ainda. Não sei exatamente por quê, mas parece
entendi.
Que tem a ver
então,
com a igreja e tal.
Acabou ficando um dia duplo.
Dia duplo.
Um para Cosme, outro para Damião.
É bom demais,
pra
né?
Não
melhor
ter briga.
Ainda.
Ô, Cláudia, fala as dicas dessa semana em São Carlos.
É para já. Para você que vai estar aqui em São Carlos nos próximos dias, a nossa dica especial dessa semana é participar do Festival de Arte e Cultura da USP São Carlos. Hoje, por exemplo, às 8 horas da noite, tem a nova apresentação da USP Filarmônica no Teatro Municipal. A orquestra recebe o consagrado solista alemão, tenor Markus Brutscher, que vai apresentar obras de Mozart, Gottfried Stossel, João Francisco da Mata e ainda uma obra do próprio solista, sob a regência do maestro Rubens Russomano Ricciardi. O Teatro Municipal fica na rua 7 de setembro, 1735, no centro de São Carlos. Já na sexta-feira, dia 29, às 9 horas da manhã, vai ser apresentado o espetáculo infantil com Tio Antônio, no Centro Cultural. O show mistura teatro, música e muita participação do público, que é muito bacana. E também nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, vai acontecer uma roda de conversa no Centro Cultural como parte da exposição Artistas de São Carlos 80-20. O evento vai ser mediado pelos curadores da mostra e terá como convidados três produtores culturais de diferentes instituições da cidade. O acesso ao Centro Cultural da USP São Carlos é pela Avenida Doutor Carlos Botelho, 1465. Também você pode visitar, até o dia 20 de outubro, tem tempo, a exposição de fotografias Entre Céu e Mar, de Matheus Costa. Isso na biblioteca da área 2 da USP São Carlos, onde eu fico. Costa é aluno de engenharia mecânica e a mostra integra o calendário de exposições das comemorações dos 70 anos da EESC, a Escola de Engenharia de São Carlos. As 10 imagens que compõem a exposição foram em grande parte tiradas por Costa em 2020, justamente quando nasceu o amor do estudante pela fotografia. Isso durante uma viagem em família para Ilhabela, no litoral de São Paulo. O acesso à área 2 do campus da USP São Carlos é pela Avenida José Antônio Santilli, número 2000. E é bom, né, ressaltarmos que todas as atrações têm entrada gratuita. Mais detalhes é só acessar saocarlos.usp.br.
Muito bem, então dicas aí para São Carlos, para você se divertir né, e ao mesmo tempo aprender, né, com as dicas culturais que a Cláudia passou para vocês. Claudinha.
Bom, muito obrigada, viu, Khaled?
Eu que agradeço, muito obrigado. Semana que vem temos mais dicas culturais, não é isso?
Estaremos juntos, com certeza.
Então tá bom, brigadão, Cláudia.
Valeu, até lá.
Pessoal, vamos fazer uma pausa, vamos tocar um dos cantores preferidos de Cláudio Lieri, Lenine, a música Mancha, dele e de Luga Queiroga. Daqui a pouco a gente volta.
Avança a mancha que vazou do casco do navio. A mancha que vazou do casco do navio. Colando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha. Afogando peixe, encalhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha de óleo e vergonha. Que mancha jangada, que mancha areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha de pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando o seu amor, esperando o seu amor. Que vazou do casco do navio. A mancha que vazou do casco do navio. Colando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha. Afogando peixe, encalhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha de óleo e vergonha. Que mancha jangada, que mancha areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha do pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando o seu amor, esperando o seu amor.
Vocês escutaram o som de Lenine, a música Mancha. A música é dele, do Luga Queiroga. Aliás, são dois parceiros, né, que tem bastante estrada juntos. O Lenine tem umas parcerias que ele mantém, né, que sempre estão compondo com ele, né? O Luga Queiroga é um exemplo disso, mas tem outros nomes também. Eu estava tentando lembrar o percussionista que sempre toca com ele, que compõe também com ele. Depois eu vou... pegar aqui a ajuda do Google para me ajudar a lembrar aqui o nome, mas enfim, o Lenine então tem bastante parceiros fixos, né, que compõem essas belas letras que a gente escuta aqui, né, e que A gente toca sempre que possível aqui no Express Cultura. Mas o Express Cultura traz também, né, as dicas, a gente trouxe as dicas de São Carlos. Agora vamos falar um pouco sobre as dicas que acontecem hoje aqui em Ribeirão Preto, né? Temos bastante coisas para falar hoje. É, vamos começar então. Quem vai começar? Meu amigo Felipe Faustino. Felipe, dicas do Sesc para hoje?
Então, aqui em Ribeirão Preto, o Sesc traz o bate-papo Mulheres em Movimento, Perspectivas. Tem como objetivo mostrar a realidade de todas as mulheres brasileiras, com enfoque em tópicos como classe, raça, etnia, maternidade e carreira profissional. O evento mostra aspectos e fragmentação do que é ser uma mulher na contemporaneidade, que na maioria das vezes precisa administrar a vida pessoal, o cuidado dos filhos e trabalho. Por isso, a proposta deste tema é conversar sobre as vivências femininas, que embora sejam semelhantes pelas responsabilidades, no Ocidente e aqui no Brasil tem as diferenças que são sentidas individualmente por cada uma. A palestra será ministrada por Isabelle Anchieta, escritora do livro Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, e vai ser mediada por Penélope Martins. O evento começa às 8h30 da noite no Teatro do SESI, que fica na rua João Ignatie 20, no Castelo Branco, Jardim Castelo Branco, bairro no caso. O evento é gratuito, com reserva de ingressos em www.sesisp.org.br, através do Meu SESI.
Muito bem, Mulheres em Movimento, Perspectivas, então, essa dica que o Felipe traz pra gente. Pessoal, com a ajuda do Google, eu lembrei, né, o outro grande parceiro do Lenine, é o Marcos Suzano, né, que além de percussionista do Lenine, ele também compõe junto com ele. Agora é 12h42.
Express Cultura.
Pessoal, vamos de entrevista agora. A gente vai conversar hoje, né, com o Alexandre Stênico, né? Ele que vai é o diretor do filme O Armário Não É o Nosso Lugar, e que será exibido em mais uma edição do Cine Cidadania, esse projeto novo da Faculdade de Direito, que traz filmes, né, que conversam sobre direitos humanos e cidadania. A exibição vai acontecer hoje e amanhã, né, sempre ali na Faculdade de Direito, e a gente vai conversar um pouquinho então com o Alexandre para ele trazer um pouquinho mais, alguns detalhes sobre o filme, alguns detalhes sobre essa exibição. Então, boa tarde, Alexandre, tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo. Alexandre, eu acho que a temática do filme já, né, fica fácil de entender, né? A gente está falando sobre a questão, né, eu não sei se é a palavra correta, né, mas se assumir, né, que é algo muito difícil, né, algo que pode ser muito marcante, né, para a comunidade LGBT. Como que o documentário aborda isso?
Então, o documentário busca abordar, né, esse processo de saída do armário, né, que a gente costuma chamar, que é definido quanto LGBT nessa sociedade que reforça o padrão de desenvolvimento normativo. Ele aborda de uma forma bem sensível, assim, artística. O objetivo do filme é trazer entrevistas de pessoas, né, que já passaram por esse processo de entender, se aceitar e se assumir quanto LGBT. E também, além dessas entrevistas, o filme também traz muitas perguntas artísticas, porque muitos desses entrevistados são também artistas. Então, a gente utiliza dessas performances artísticas, desses artistas, como construção narrativa do filme. Então, ele é um filme bem sensível, bem leve, bem artístico, e pretende realmente trazer de uma forma mais leve sobre esse assunto, né? Claro que, infelizmente, falando também sobre dificuldades e conflitos que a gente passa por ser LGBT, né? Porque a gente convive com isso ainda diariamente, mas o filme tenta trazer de uma forma mais leve, sim, e com um final feliz, né? Porque normalmente a gente costuma ver muito filmes, documentários, né, falando sobre a temática LGBT, mas falando de um ponto muito de violência, de conflito, de negatividade, né? Então, o filme vem com esse outro olhar para trazer uma forma mais sensível sobre esse assunto, né, para debater sobre isso.
Muito bem. O Alexandre, falando no assunto, né, do filme, do Se Assumir Enquanto LGBT, eu já escutei de diversas pessoas, até da comunidade LGBT, especialistas, enfim, né, dessa quebra da ideia da obrigação de se assumir, principalmente em relação à família, né, que muitas vezes não vai entender, que vai criar um problema, né, para a pessoa, enfim. Eu queria saber a sua ideia sobre isso, como que você vê essa obrigação de se assumir, ou você não vê como uma obrigação, enfim, que você acha disso?
Eu acho que isso depende muito do cenário, do ambiente que essa pessoa está envolvida, né? Porque a gente não pode forçar e fazer com que seja obrigação isso em um ambiente onde a pessoa vai poder sofrer violência, vai poder ser expulsa de casa, então precisa ter muito cuidado quando a gente consegue sair do armário, né? Claro que o ideal seria que todo mundo conseguisse sair desse armário, mas infelizmente não é o que acontece, né? Porque isso depende muito do cenário onde essa pessoa está envolvida. Então, é muito relativo isso, né? A gente busca, né, transformar a sociedade e gerar mudança para que todo mundo consiga sair desse armário, né, criar uma consciência coletiva de naturalização desses corpos LGBT e de que ser LGBT não tem nada de ruim, não tem nada de errado, mas ainda a gente não chegou, né, nessa utopia, né, nessa sociedade que habita por inteiro, né, a comunidade LGBT. Então, vai muito realmente da gente entender o nosso momento na história do armário. Então, uma coisa que nunca deve ser feita é tirar uma pessoa do armário, né, forçar uma pessoa a sair do armário. Então, é aquela pessoa se fortalecer, entender que é o momento certo dela sair e que seja seguro também, né? Mas também, por outro lado, é importante a gente, né, sair desse armário para lutar contra outras pessoas, para tentar uma mudança social, né? Na questão da política em si, né? Porque, por exemplo, se todo mundo ficasse no armário, a gente não conseguiria ter uma transformação da sociedade em si em relação à busca de direitos e tudo mais. Mas é uma questão de realmente entender o espaço onde as pessoas se encontram para saber se é seguro, para saber também se é o momento dela sair desse armário. Mas eu não acho que é a minha obrigação de todo mundo se colocar nesse armário, muito por conta dessa violência que essa pessoa pode sofrer, né? Então, eu acho que é muito entender o momento da pessoa em si, se ela deseja ou não fazer isso. É uma escolha dela.
Muito bem. Vocês abordam no filme a partir de histórias de personagens reais, é isso?
Isso, com certeza. O viés desse filme realmente trazer vivências verídicas, né? Vivências únicas e verdadeiras, né? De pessoas que passaram por esse processo. Então, o filme conta com 9 entrevistados das mais diversas, né, identidades de gênero, sexualidade, que a gente conseguiu através de uma busca de personagens que a gente fez, né, antes de começar as gravações do filme. E aí a gente selecionou essas 9 pessoas, né, que foram entrevistadas, buscando essa diversidade, tanto de identidade de gênero quanto de sexualidade, mas também uma diversidade racial, diversidade de naturalidade. Nós temos 2 pessoas que são do Nordeste, né, que foram entrevistadas, mas elas vivem em São Paulo, porém elas são naturais da região Nordeste. Temos também pessoas com diferentes faixas etárias também, então a gente traz diversos pontos que diferenciam as vivências de uma com outra pessoa, mas que, de certa forma, essas vivências acabam se cruzando por a gente fazer parte dessa comunidade que é fora desse padrão heteronormativo. Então, essas pessoas contam, né, o processo de sair do armário desde a sua infância, né, quando começaram a perceber algo diferente, a se entender enquanto LGBT, até o momento que se assumiram, e também a gente aborda posteriormente a esse sair do armário, né? Como que foi a receptividade da comunidade, não é de o que, que mudou na vida dessa pessoa, né, ao sair desse armário. Então, a gente aborda no filme o caminhar desde a infância até o momento atual de gravação das entrevistas, né?
Não, muito bem, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que conversar bastante, né? Conscientizar bastante as pessoas. E é muito importante ter o debate, né? O Alexandre, você vem para as sessões? Vai ter um debate pós? Como é que vai ser isso?
Isso, na verdade, né, o objetivo era lançar o filme no ano passado, né? Direto no YouTube, após ele ter sido finalizado, né, na produção. Mas a gente acabou realizando 2 eventos de exibição presencial do filme com debate, né, após a exibição sobre diversidade e comunidade LGBT. E a gente percebeu que o público deu um retorno muito positivo para a gente em questão do filme em si e do debate. Aí a gente percebeu que a gente conseguiria ter um ganho, né, na militância LGBT, uma transformação nesses locais, se a gente segurasse o lançamento do filme e começasse a realizar um circuito de exibições presenciais. Então, desde o passado dessas 2 primeiras exibições que a gente fez, a gente não lançou o filme ainda, a gente está falando ano que vem, a gente vem realizando diversos eventos de exibição presencial com essa roda de conversa com a exibição. E aí a gente já somou 61 eventos, né, em 7 estados do Brasil, onde eu, né, enquanto delegador do projeto e diretor, compareço para falar sobre a produção do filme e também para proporcionar essa discussão sobre, né, a diversidade da comunidade LGBT. Então, eu compareço nesses eventos, sim, para realizar esse debate, porque eu acho que isso dá um ganho maior, né, na militância, de meter nas discussões, além de que esses eventos também a gente costuma chamar pessoas que militam, né, na questão LGBT no local, assim, para a gente trazer um olhar para o local em si. Então, é esse caminho que a gente vem trilhando até então e deseja trilhar até o ano que vem, quando o filme será lançado no YouTube para todo mundo assistir.
Alexandre, parabéns pelo projeto. Eu conversei com o Alexandre Stenick, o diretor do filme O Armário Não É o Nosso Lugar. O filme vai ser exibido hoje, às 7 horas da noite, no auditório da Faculdade de Direito. E amanhã volta a ser exibido, mas às 9h30 da manhã, aí no anfiteatro, também da Faculdade de Direito, dentro, né, do projeto Cine Cidadania. As exibições são gratuitas e o prédio da Faculdade de Direito fica aqui dentro do campus da USP de Ribeirão. Alexandre, para a gente encerrar, faz um convite para os nossos ouvintes para assistirem O Armário Não É o Nosso Lugar.
Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de falar desse projeto, que me atravessa muito, e gostaria de fazer um convite para todos que se interessam pela temática, que se interessam por ver o filme, que compareçam aos eventos de hoje e amanhã, na USP de Ribeirão Preto, e também gostaria de convidar todos para seguir o perfil no Instagram do projeto. É só digitar na lupinha lá no Instagram, na pesquisa, O Armário Não É o Nosso Lugar, que você já encontra. E lá a gente posta os próximos eventos e mais detalhes da produção do filme. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Então, todo mundo seguindo O Armário Não É o Nosso Lugar no Instagram. A gente faz uma pausa aqui para escutar música. Vamos de Pepeu Gomes, Masculino e Feminino. Daqui a pouco a gente volta. Thank you.
coração. Mensageiro, vem me dizer, meu coração. Mensageiro, vem me dizer, vem de lá. O meu sentimento de ser, e vem de lá. O meu sentimento de ser, meu coração. Mensageiro, vem me dizer, meu coração.
Pepeu Gomes, masculino e feminino, música do próprio Pepeu, Baby do Brasil e Didi Gomes, agora 12:57.
107,9.
Express Cultura.
Rádio USP.
Seguindo com as dicas culturais de hoje, o Biblioteca Sinhá Junqueira realiza a oficina Encontrando o Nosso Porquê, que tem como objetivo apresentar ferramentas que auxiliam na tomada de decisões significativas. O propósito não é oferecer soluções prontas, mas sim esclarecer os elementos de importância individual para o processo de construção de trajetórias profissionais e pessoais, através de atividades de orientação vocacional, sessões de relaxamento e discussões em grupo. A atividade é destinada a um público diversificado, abrangendo estudantes em fase pré-vestibular, profissionais insatisfeitos com suas carreiras ou qualquer outra pessoa que se sinta perdida em relação ao seu futuro. Com uma limitação de 12 vagas, a oficina gratuita será às 3 horas da tarde na Biblioteca Sinhá Junqueira, que é a Rua Duque de Caxias 547.
O Sesc promove em Franca a palestra e aula com o ex-jogador da NBA e do basquete europeu Mahmoud Abdul-Rauf. Nascido no Mississippi, o jogador se consagrou como uma das estrelas da NBA, dividiu quadra com outras estrelas como Michael Jordan e o Shaquille O'Neal, com a camisa do Denver Nuggets. Além de influente no esporte, o jogador é conhecido pelas corajosas manifestações políticas que buscam a equidade e denunciam o racismo. O evento é gratuito, às 7 horas da noite, no ginásio Pedro Acão, na Rua dos Pracinhas, 510, no Residencial Paraíso, em Franca.
Muito bem, é muito legal ver as coisas de basquete em Franca. Para finalizar, Você também pode visitar a exposição Enxerto da artista Maria Luísa Maceto na Garagem Galeria. As manifestações artísticas expostas exploram um rico universo de ficção inspirado no mundo natural. São obras que são construções ou apropriações de cenas que evocam imagens de arranjos naturais, como florestas, paisagens marinhas e até mesmo os interiores de organismos vivos. A artista também mergulha nas questões do corpo humano, seu crescimento, suas metamorfoses, sua inevitável deteriorização e a sua finitude. Também a complexa jornada de vir a ser em um mundo onde natural se entrelaça com artificial. A mostra tem sua abertura hoje, às 7 horas da noite, e fica em exposição até o dia 27 de outubro, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, na Garagem Galeria, Rua Garibaldi, 1780. A gente finaliza o Express Cultura. Amanhã a gente volta com mais dicas culturais. Tchau, tchau.
Express Cultura.